Boa tarde, caros colegas. Vamos iniciar agora um novo painel dedicado a um tema temático sobre cibersegurança. A cibersegurança é uma das principais prioridades da Comissão numa Europa digital e conectada e a que deverá ser dada particular importância por todos os parlamentos e sociedades. Em 16 de dezembro de 2020, a Comissão apresentou a nova Estratégia de Cibersegurança da União Europeia, uma componente-chave da comunicação Construir o Futuro Digital da Europa, o Plano de Recuperação para a Europa e a Estratégia Europeia em matéria de segurança, com o objetivo de reforçar a resiliência coletiva da Europa contra as ameaças cibernéticas e ajudar a garantir que todos os cidadãos e empresas possam beneficiar plenamente de serviços e ferramentas digitais e fiáveis, mantendo um ciberespaço aberto, estável e seguro. O objetivo deste debate temático é aprofundar alguns destes elementos com a contribuição de dois peritos altamente respeitados. Refiro-me ao Sr. Edvardas Sileris, chefe do Centro Europeu para o Cibercrime da Europol, e do Sr. Pedro Verdelho, coordenador do Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Passo a palavra ao meu colega López Aguilar para presidir este debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabel. Now, the point is precisely cybersecurity on the rise, as cybercriminality has been on the rise. Wow, it's been on the rise, all right, throughout the pandemic, throughout the COVID crisis, COVID-19 showing cybercrime much in the increase, including many forms of attacks, online scams, identity thefts, disinformation campaigns, child sexual abuse, online hacking attacks against critical infrastructure, including hospitals, nothing less. Public health at stake as a consequence. So European Parliament's resolution in December 2020 EU Security Union strategy stressed new and evolving technologies permeate all aspects of security, creating new security challenges and threats. So this resolution highlighted the importance of secured critical infrastructures, including digital and communication infrastructures. That is why we are having here the possibility to debate this topic with experts and discuss the work of Europol in this field and challenge for the future. I'm giving now the floor to members of the GPSG right after the presentations we are about to hear from Mr. Sileris and Mr. Verdejo. Edvardas Sileris is head of the European Cybercrime Center at Europol. And then we will be hearing by Mr. Pedro Verdejo, who is the coordinator of Cybercrime Office, the Portuguese Prosecutor General's Office. Then we'll proceed to the exchange of views. So be ready for it. All of you willing to be part of the discussion. Send signal. There is a way to raise hands. Make yourself noticeable. We thank you for that. But first of all, as I said, we'll give for 5 minutes each. No, excuse me, 10 minutes each. 10 minutes each. Yes, 10 minutes. And then, having the discussion, they will have a second round for answers after having heard the questions being raised. But first, 10 minutes each. First floor goes to Mr. Edvardas Sileris, Cybercrime Center, Europol. Floor is yours.
Good afternoon. I hope you can hear me.
We can hear you, but we do not see you. If you can
bring
your device so that we may see you too.
One moment. One moment. It seems that we have some technical issues.
The technical issues. Can you fix it?
I hope so. Within 1 minute, probably.
Okay. We'll be patient.
Thank you. It's digital resilience, yeah, right to the top of our discussion point.
Just beware of being hacked. You let us know when you think you're ready to go, because we are waiting, simply. Okay, I have been suggested maybe we could hear first from Mr. Verdejo. If Verdejo is ready to go, Prosecutor General, Portuguese Prosecutor General's Office, Pedro Verdejo.
Yes, I'm ready.
Ready to go, and then we will be hearing from Mr. Silleris as he can fix his device so that we can only change the order. But later on, if Mr. Silleris managed to be seen, not only heard of, but also seen, that'll help. Would you be ready, Mr. Verdejo? Are you there?
Yes, I'm here. Can you hear me?
We can hear you, but we do not see you either.
It seems to be a button. You cannot
press the camera button. Now we hear you, yes, and see you. So, okay. Pedro Verdejo, you go first, and then we will be hearing from Mr. Silleris. You go first.
Thank you.
Go ahead.
Obrigado. Muito boa tarde a todos. Uma calorosa saudação de Lisboa a quem nos ouve pela Europa. A todos desejo, neste momento tão desafiante para todos, paciência e esperança. E dito isso, antes de continuar, uma palavra de agradecimento ao Parlamento da República Portuguesa, à Assembleia da República, pelo convite ao Ministério Público de Portugal para estar aqui. E não é um agradecimento meramente formal, não é um agradecimento de circunstância, é que esta apresentação permite-me apresentar a tão distintos representantes de instâncias da União Europeia, dos Parlamentos da União Europeia e, em particular, do Parlamento Europeu, angústias e dificuldades que os práticos da investigação criminal no Ministério Público em Portugal, mas também por toda a Europa, angústias, dizia eu, que sentimos no dia-a-dia. Pedia, por favor, que disponibilizassem a minha apresentação, sendo possível, agora sim, vemo-la. Dentro desta temática, cibercrime e ciberresiliência, optei por chamar a apresentação, não chamar-lhe, optei por começá-la com uma pergunta. A pergunta é, o cibercrime, um dos nossos presidentes já o disse agora, disse-o antes de me passar a palavra, o cibercrime subiu durante a pandemia, o cibercrime é uma ameaça, se calhar o nosso colega da Estónia foi hackeado, não sabemos, mas uma coisa sabemos, é que o cibercrime existe nos jornais, existe nos títulos, existe na comunicação social, existe na vida real, mas é muito difícil de comprovar em tribunal. É muito difícil reunir provas de que houve um crime cibernético, um crime contra vítimas concretas. E a primeira angústia de quem tem de investigar cibercrime é precisamente a de que todo o cibercrime é global. A internet fez-nos global, estamos aqui nesta sala em Lisboa, eu estou a olhar para a sala do Parlamento Europeu em Estrasburgo, outras pessoas estarão com certeza a ouvir-nos, a ver-nos pela Europa fora, todos estamos em toda a parte. Seria igual estar aqui na Assembleia da República em Lisboa, ou na minha casa, ou de férias em qualquer outro país da Europa. Todos estamos em toda a parte. O que quer dizer que os criminosos também estão em toda a parte, também podem estar em toda a parte. E quando se começa a investigar, damos-nos conta desta primeira nuance. Não existe já um local onde ocorra um crime. Todos os crimes digitais, não só o cibercrime, todos os crimes que suponham prova digital, requerem que se obtenha prova fora das fronteiras, que se faça investigação criminal fora das fronteiras. O que quer dizer que este crime é o mais global, o mais transnacional. Há serviços de internet por toda a parte, que todos em toda a parte utilizamos. Todos nós, provavelmente, utilizamos para a nossa vida pessoal serviços de correio eletrónico que não estão no nosso país, que estão noutro país, porventura noutro continente, designadamente fora da União Europeia. E a primeira grande dificuldade quando se investiga cibercrime é a mesma ansiedade, a mesma angústia que sentiu o cineasta alemão Wim Wenders quando deu o nome a este filme, que traduzido em português podia dizer-se A Angústia do Guarda-Redes no momento do penalti. E quem investiga percebe que a maior parte dos casos hoje em dia começam por necessitar de cooperação internacional. Começam por necessitar de pedidos formais de cooperação internacional. O sistema de cooperação internacional não aguenta este tipo de pedidos. O sistema de cooperação internacional não resiste este tipo de pedidos. Vamos rapidamente ficar sem capacidade para responder. Obrigado. O que quer dizer que temos de procurar outras soluções, porque com capacidade ou não das instâncias de cooperação judiciária formal, os penaltis estão lá, os golos vão surgir. E o problema que cada procurador, ou que cada polícia, ou que cada juiz de investigação criminal tem no momento de começar a investigar cibercrime, o problema é como vou começar a investigar. Vou pedir já a cooperação internacional? Exemplo concreto, alguém que tenha uma conta numa rede social, que usa essa conta da rede social, porventura baseada, por exemplo, nos Estados Unidos da América, comete um crime por via dessa rede social e a pergunta que o procurador faz é: como vou começar? Vou começar por pedir a cooperação judiciária dos Estados Unidos da América para investigar? Ou vou procurar obter a informação de outra maneira? Não é fácil responder a estas perguntas, preocupou-me este propósito apenas sublinhar que há vários países de entre os nossos países da União Europeia que têm já normas jurídicas para resolver esses problemas. Outros não têm. Alguns deles conflituam, e conflituam designadamente com normas de países terceiros à União Europeia. Este é um problema que existe. E é um problema que se traduz numa dificuldade prática, operativa, e que suscita também questões difíceis de direito. Quando um procurador começa a investigar, tem desde logo esta dificuldade. Onde está a prova que eu procuro, que eu tenho que reunir para investigar um crime? Pus no ecrã, espero que esteja a chegar em todas as condições para o poderem ver, pus no ecrã um cartoon, um livro infantil, que ilustra bem, permitam-me que o sublinhe, ilustra bem a dificuldade que é hoje em dia investigar crimes que ocorrem na internet. Não é só pela dificuldade tecnológica, é pela dispersão da prova por todo o mundo, porque a internet está em todo o mundo. E perante esta situação, que é um problema para nós, de que a prova está em todo o mundo, temos já decisões judiciais, designadamente de tribunais dos Estados Unidos da América, que reconhecem esta volatilidade da prova. Isto é, que a prova não está em parte alguma. A decisão judicial que têm no ecrã é uma decisão de um tribunal dos Estados Unidos que reconheceu, é uma decisão judicial que reconheceu que a prova que resulta de mensagens do correio eletrónico, por exemplo, tecnicamente está de tal maneira configurada e espalhada pelo mundo que não é possível, num determinado momento, dizer onde está. Não é possível saber onde está. E quem o afirma é um grande operador da internet, a Google, que o afirmou em tribunal e que viu esta pretensão reconhecida por um tribunal de recurso dos Estados Unidos. Portanto, há uma decisão judicial que reconhece que a prova está, efetivamente, espalhada por toda a parte. Como reagimos nós a esta situação? Permitam uma brincadeira, excelências, permitam uma brincadeira de partilhar convosco as fotografias de filmes da minha infância. Nessa altura eram a preto e branco, filmes de John Wayne, realizados por John Ford e muitos outros monstros do cinema que fizeram as delícias da minha e porventura das vossas infâncias. O ponto agora não é esse, naturalmente. O ponto agora é ilustrar que, tal como John Wayne, quando era um xerife, quando era um marshal, chegava à fronteira do Rio Grande e dizia: esperem, não podemos continuar porque acaba o nosso Estado, já não tenho jurisdição, acabou-se o meu Estado, agora há de ser o xerife do Estado ao lado quem vai investigar. Isto porquê? Naturalmente, por questões de jurisdição, por questões de competência legal, porque a lei não lhe dava legitimidade para investigar do outro lado do rio, noutro estado. Ora bom, quanto à obtenção de prova digital, estamos exatamente no mesmo ponto. Temos exatamente as mesmas regras. Os sistemas jurídicos continuam a viver da mesma forma, limitado à localização física das autoridades que investigam, limitado à localização física dos criminosos e limitado às fronteiras que daí resultam. Não passa, naturalmente, pela cabeça de nenhum procurador ou nenhum juiz de instrução ou de nenhum polícia passar para lá do seu país e ir atrás dos criminosos, salvo exceções que existem em tratados internacionais entre vários países. Salvo essas exceções, nenhuma autoridade vai atrás dos criminosos. O problema é que a prova e os criminosos estão em todas as partes e não há forma fluida de fazer funcionar a cooperação judiciária internacional. Vivemos num mundo novo, com novos desafios, sem que tenhamos novas ferramentas para fazer face a esses desafios. E com muita frequência os casos não podem ser investigados. Não podem por obstáculos legais, de competência, de jurisdição. Precisamos talvez de um raciocínio a esse propósito. Precisamos talvez de encontrar novos critérios. E estou apenas a falar em prova que sabemos onde está. Prova que sabemos que está em servidores na internet. Em servidores prestam serviços. Não estou ainda a falar da prova dissipada. Dissipada que está guardada em servidores de grandes fornecedores, dos fornecedores globais de serviço de internet. E acreditem, por favor, não vamos resolver este problema se não mudarmos o paradigma. Pedia que perguntasse a cada um de vós se conseguem responder a esta pergunta. Cada vez que põem uma fotografia ou um comentário numa rede social, onde está ela fisicamente, essa fotografia? Onde está esse comentário? Cada vez que é feito o upload desse comentário, para onde vai? Qual é o computador para onde vai? Se fizerem uma pesquisa sobre a sede, por exemplo, do Facebook, verão que tem as suas instalações na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A verdade é que o Facebook informa publicamente que a informação que é carregada para os servidores do Facebook pelos clientes da Europa é o para um parque de servidores, alguns parece que na Suécia, onde está mais frio e os servidores arrefecem mais rapidamente. Agora, o que faz um procurador quando precisa desta informação? Pede cooperação judiciária para a Califórnia, para os Estados Unidos? Ou para a Suécia? Ou para a Irlanda, onde existe o escritório que representa o Facebook? A quem é que eu devo fazer o meu pedido formal para obter aquela informação? E que estou a esquecer, claro, um problema gigantesco ao lado deste, que é aquele problema que ocorre quando não sabemos onde está a informação. Aquela informação que está na dark web, por exemplo, que está escondida, que está incógnita, e de propósito é escondida, e é feita para estar incógnita. E é de propósito que não sabemos onde está, porque quem a tem lá não quer que saibamos onde ela está. Aqui a dificuldade é muito pior. A dificuldade é muito pior porque estamos completamente perdidos. Não sabemos a quem pedir cooperação. Há evoluções recentes. E esta é a parte em que, de alguma forma, deixo a reflexão a quem me ouve, aos representantes de parlamentos nacionais, aos distintos membros do Parlamento Europeu. É aqui que eu deixo a reflexão, porque é a cada um de vós, não a mim naturalmente, que compete pensar sobre estas temáticas a um nível superior de decisão política. Há evoluções recentes que eu anoto com muito agrado, a começar, e já com alguns anos, a Ordem Europeia de Investigação, que tem funcionado, que tem permitido alguma cooperação, mas está naturalmente limitada ao espaço europeu. E, infelizmente, a prova digital está espalhada por muito mais do que a Europa. Diria até que está muito mais fora da Europa do que na Europa, mesmo quando respeita apenas a factos que ocorrem na Europa e a cidadãos da União Europeia. Desculpem. Há uma outra evolução iria dizer recente, mas não é tão recente, porque já tem 2 a 3 anos, que é a chamada iniciativa e-evidence, o pacote e-evidence, uma iniciativa da Comissão Europeia, depois discutida com o Conselho da União Europeia e agora já analisada pelo Parlamento Europeu, que está neste momento, no momento em que Portugal exerce a presidência do Conselho, está em fase de trílogo. E, portanto, há de haver, com certeza, evoluções recentes nos próximos meses, assim se espera. E há uma outra evolução, ainda em curso, ainda não publicada, mas em discussão, numa fase final, que é a do segundo protocolo, melhor, futuro segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, que se espera e se supõe que venha introduzir formas mais agressivas de investigação transfronteiriça e, portanto, dessa forma permitir aos Estados que investiguem com mais capacidade e mais eficácia. Quanto à iniciativa que porventura pode preocupar mais quem me ouve, o chamado pacote e-evidence, eu gostava de dizer que estou otimista, mas não estou. Ele já leva em discussão há muito tempo, 2, 3 anos, se não estou em erro. Agora, houve sinais de análise diferenciada, muito diferenciada entre as várias instâncias da União Europeia. O que quer dizer que estamos em alguma incerteza quanto ao resultado final. E isso não é um sinal de otimismo, portanto não estou muito otimista e digo, desafiando o Parlamento Europeu a introduzir notas de otimismo a este propósito e a dar sinais de otimismo a este propósito, e desafio como cidadão da União Europeia. Gostava que houvesse um bom resultado desta discussão, deste trílogo, mas os senhores deputados do Parlamento Europeu sabem com certeza melhor que eu o que devem fazer a este respeito. Em todo caso, em geral, eu diria que entre as várias ferramentas que vamos ter, conjugada com a Ordem Europeia de Investigação, acho que vamos conseguir com o segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, que será importantíssimo num prazo muito curto, mesmo muito curto, espera-se para este mês de fevereiro, divulgação de alguns resultados, creio que vamos conseguir avançar para formas mais modernas de investigar, com respeito pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, que é absolutamente essencial no quadro da União Europeia, mas também conferindo alguma eficácia técnica. Eu creio que é possível, sem conceder no nosso quadro fundamental, sem conceder aos direitos da Carta, incluída a proteção de dados pessoais, é possível, sem conceder, avançar para formas mais incisivas de investigação criminal que permitam às autoridades efetivamente investigar e não ficar de mãos abertas sem ter a possibilidade de obter prova digital. Muito obrigado a todos por me terem escutado. Com muito gosto responderei a questões que queiram colocar, se o souber, naturalmente.
Muito obrigado, Pedro Verdejo. Muito obrigado. Los ilustrativos ejemplos de John Wayne, Frank Sinatra, Joan Baez, grandes de todos los tiempos, aunque no son europeos. Now, maybe we can hear from Edvard Dasileris. Are you ready to go now? Did you fix it? So that we can hear from you and see you both at the same time. Mr. Dasileris.
Thank you, Mr. Chair. Sorry
yes,
for this.
Cybercrime on Europol. The floor is yours.
Sorry for these technical issues, and we have solved it. And luckily, we haven't been hacked, so it's good thing. So, dear members of Parliament, dear colleagues, it's an honor for me to speak in front of you. Actually, it's the first time I'm a newcomer at Europol. I joined Europol only from July next year. July 2020, actually, so a little bit more than 6 months right now. And before that, I was working in the National Police of Lithuania. So right now I have unique possibility to compare national police authorities and law enforcement within European Union. So actually, it was really good, and all the time to receive proper support from Europol at national level. And right now, my primary task is to support member states from here. So as our executive director stated, with some unique support from Europol, it would be impossible to deliver such good technical and operational support to our member states. And for example, the last success in cyber cyber-dependent crime area was EncroChart, and without possibilities what we have here at Europol, and without proper cooperation and proper sharing of information, it would be really a challenge to overcome all these issues. So right now we have topic of cyber resilience and cyber crime. And yes, as my previous speaker from Portugal stated, actually it's new rules, new environment, and for that reason we need to agree how we will work in digital era, because no matter that many cases there are similar legal things and issues and regulations, sometimes it's not so easy to obtain necessary evidences and to share and to respond to cyber threats right on the time. Situation related to cybercrime in general. Actually, we stated in our Internet Organized Crime Threat Assessment 2020 that it's rather evolution, not a revolution. But I would give a comparison to car. It's a car, but actually it was not such car what we had in the past. Right now it's Tesla, much faster, much more energy efficient, and with much wider possibilities. So ransomware, we think that it's number one threat what we have right now in cyber area. And because of more or less everything right is digital connected, and to have possibility to lock digitally your internal network or your internal software, it causes some really big challenges for private industry as well as for government. So our last operation, joint operation with member states and also with some third countries related to Bootnet Emotet, actually it has significant effect to 30% of all malicious software all around the internet. But of course, it's a really complicated investigation, and it's impossible to run it within one member state. So ransomware is increasing, and we see more and more ransom requests to industry. And according to Chain Analysis, this is private Bitcoin tracing company, they announced that during last year it was approximately 10 billion of ransom pays within Bitcoins. Actually, it's a huge amount of money. Also, second area of priority is child sexual exploitation online. It's also during this COVID times, the number of referrals increased, and we saw a clear increase in this area. And we welcome last proposal from European Commission to further ask from private companies to report on possible exchange of this content to law enforcement, because without it, we will face some real huge problems. Next area is payment fraud. It's traditional. It's area of cybercrime. It was from the beginning, but right now it's more or less everything to business email compromised, fraud investment or non-cash payment. Actually, it's less and less this physical presence, but more and more digital interconnected using of some hidden services, and was really problematic for law enforcement to detect it and, of course, to prosecute in a proper way. Dark web, also area without, I would say, without an end. Every year we see some dark markets, and after that we see new ones. And this all the time is some kind of game between mouse and cat. And of course, social engineering and cryptocurrencies is crucial. It's not so easy to hack to obtain in digital way but private information or information what is really of interest of criminals. But in many cases, with simple social engineering, with predicting or with information what is publicly available on social networks, on different advertising, it's really easy for criminals to obtain this information, and with good mixtures of social engineering capabilities, they are able to obtain a huge amount of money and intervene to private life of citizens. Regarding EC3, European Cybercrime Center, last year we supported more than 400 high priority cases all around the European Union. And with some, right now I can give some examples of success from our side. We run 8 virtual victim identification task force. It was extended not only within European Union, but it was global, with support of Interpol and some other third countries as well. And we were able to identify victims from material provided towards to us from NCMEC. Also, in December 2020, we were able to take down illegal safe internet service used by criminals, especially it was anonymous, and for many of them it was advertising that it's 100% you get 100% of anonymity through these services. Also, this anchor chat investigation, also some regular activities which were affected by COVID, but we still were able to conduct them. For example, European Money Mule Action Day, and within this 1 week, we were able to prevent 35 million euros of losses for financial industries as well. Also, regarding cyber resilience, it's crucial to say that cooperation between private parties and law enforcement is crucial, and for that reason we here at Europol, we have advisory groups, mainly consist of financial sectors specialists, internet security companies or internet service providers. So for that reason, actually, this unique mixture of competences is really good advisor for law enforcement, how to react, how to find new proactive and innovative solutions in this area. Because as a prosecutor from Portugal stated, it's really a challenge in many cases how to react properly. And finally, what is our main advices or conclusions? It's information sharing is crucial, and without it, it's impossible. And in many cases, it's not only about regulation or additional power, but about goodwillness from different parties. Prevention and awareness in many cases related to ransomware or many other cybercrime areas is more than 99% you can prevent with when you really understand phenomena and you able to react in proper way. Otherwise, actually, sometimes it's too late. Legal framework is really crucial of importance from law enforcement perspective, and for that reason, we need to discuss, we need to find the right balance between privacy, we need to respect privacy, but from other hands, we need to find good proper tools how to react properly from law enforcement side. And of course, capacity buildings. Sometimes we have this imagination that law enforcement officers must be strong, must be physically active, but in cyber area is completely opposite. Actually, you need to be really good with coding, with understanding how network works and what are possibilities for law enforcement. So it's more or less, this is it from my side, and I would be happy to answer all the questions that you would have.
Thank you, Mr. Sileris. We're glad you made it. And we made it too, to get to hear you and see you. All right. So it is now time for discussion. If you allow me, Isabel, I will get started with the list of members of the European Parliament and the national parliaments which are listed to take the floor, and I will be announcing them as to the debate we're about to start. The first floor would go to Ludovic Haye from France, the Senate de France, and it'll be ready for Mr. Nick Preville from Slovenia. Okay, Monsieur Haye, vous avez la parole. Il faut premier le bouton, speak button and the camera.
Là, vous m'entendez?
Maintenant, c'est prêt.
C'est prêt. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente, chers membres du Parlement. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur un sujet d'une importance aussi forte que la cybercriminalité et la résilience numérique. Je vais essayer de ne pas parler trop vite sur ce sujet éminemment complexe et j'aimerais à ce titre remercier l'ensemble des personnes qui travaillent au service de traduction, qui font un travail extraordinaire et qui n'est pas toujours souligné à juste titre. La forte croissance de la cybercriminalité constitue une menace affectant l'Union européenne et ses États membres. Ses formes sont variées et ses conséquences potentiellement très lourdes. Le rôle d'Europol et son centre européen de lutte contre la cybercriminalité est central dans la lutte contre ce phénomène de nature transfrontière. Le Sénat français l'a d'ailleurs légitimement souligné. Le renforcement de l'action d'Europol en la matière requiert plusieurs conditions. Je citerai notamment une meilleure alimentation par les États membres de ces bases de données avec des informations complètes et de qualité, l'extension du champ de compétences de l'unité de référencement Internet, EU-RIU, et au signalement de l'ensemble des contenus illicites en ligne et l'adaptation en conséquence notamment de la base de données européenne de contenus illicites IRMA. Le développement d'une plateforme de signalement des transactions bancaires frauduleuses, le soutien à la création de dispositions nationaux d'assistance aux victimes et leur mise en réseau, ou encore et enfin le développement de la formation à la sécurité numérique. La lutte contre la cybercriminalité exige aussi une coopération internationale, vous l'avez dit, mesdames et messieurs, efficace, mais aussi qui permet de promouvoir la sécurité et la stabilité du cyberespace. De ce point de vue, les relations entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe gagneraient à être approfondies dans le respect naturellement de leurs mandats respectifs. Je voudrais aussi que nous soutenions l'action de l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, dans la mise en place d'un cadre européen de certification en matière de cybersécurité. Sans doute cette agence devrait-elle toutefois renforcer sa coopération opérationnelle avec les autorités répressives et judiciaires nationales. Le Sénat français, et je vais aboutir à ma question, le Sénat français a récemment fait une proposition intéressante à partir d'un double constat. Le premier constat, c'est que la territorialité de la loi pénale constitue encore trop souvent un obstacle aux poursuites, en particulier lorsque les cybercrimes impliquent plusieurs États membres. Le second constat, c'est que le cyberespace est dépourvu de frontières, par définition, ce qui constitue un défi pour les autorités répressives et judiciaires en matière d'enquête et de poursuites pénales, comportant un risque élevé d'impunité. Ça a été dit en propos liminaire par mon collègue juste avant. Dès lors, l'Union européenne doit s'organiser pour poursuivre plus efficacement les cybercriminels. Le Sénat français a demandé la conduite d'une réflexion approfondie sur l'extension du champ de compétences du parquet européen à la lutte contre la cybercriminalité. Naturellement, une évolution requiert la réunion de plusieurs coalitions. Néanmoins, la centralisation au parquet européen du traitement des affaires transfrontières de cybercriminalité permettrait une plus grande intégration du fonctionnement de l'Union européenne face à des menaces grandissantes. J'aimerais savoir, et j'en viens à ma question, j'aimerais savoir comment les institutions européennes accueillent cette proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Aye. Now it's Nick Preville from Slovenia. Zanit Zvor and Axel Voss will be ready to go next. Axel Voss from the European Parliament. Okay, Mr. Preville.
Thank you very much, my dear colleagues at the JPSG. I will try to be brief because this is a very important and large topic. The rapid development of information technologies brings new forms of crime that require law enforcement agencies to adapt their work in order to sufficiently detect and prosecute such crimes. This type of crime has a cross-border dimension and it's highly sophisticated, making it difficult for individual countries to tackle this challenge or on their own. So investigation of such crimes requires different approaches, more effective legislation and international cooperation. better training and also the equipment of prevention, detection and law enforcement agencies, and additional staff, of course, to fight against the cybercrime. But all these can be achieved through effective and close cooperation, which must primarily include a safe and rapid exchange of information, knowledge, experience, and investigative tactics and methods. Such cooperation allows us, upon identification of common interests, to share knowledge and experience. In cyberspace, you know, criminals are technically severe, better organized than us, operating even more internationally, and it is therefore important to strengthen this so-called cooperation between countries and become even more actively involved in Europol's, Interpol's, and Council of Europe's projects related to cybercrime. Lately, the most cybercrimes have a single motive. This is a financial profit. But what if tomorrow the greatest motive becomes the information, not the money? How do we tackle this? And there has also been a huge expansion of virtual currencies and the dark web, which makes the investigation of such crimes very difficult. We are also witnessing the absence of mandatory retention of data in line with the rulings of the Court of Justice. And let me be here clear, this group supervises Europol, so the democratic work of Europol is essential, as well the data protection regarding its process and storage. To conclude, cybercrime today maybe can be just someone's problem, but tomorrow it can become everybody's problem. So the main goal is to work together even more and to strengthen digital resilience. But, you know, main question still remains, how to efficiently and effectively achieve this and what does it take? So thank you.
Thank you, Mr. Preville. Axel Voss, Mitglied des Europäisches Parlaments. And then it'll be Fabiola Cardoso, Portugal, Assemblea de la República.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Gruß in die Runde. Zunächst einmal auch von mir natürlich verschiedene, wenn vielleicht auch eher kleinere Fragen, was so auftauchte. Zunächst einmal, was die Evidenz betrifft. Brauchen wir aus Ihrer Sicht dort andere Herangehensweisen? Jetzt haben wir mit dem E-Evidenz-Vorschlag natürlich etwas auf dem Tisch, was schon kompliziert genug war, das weiter voranzutreiben, aber reicht das aus oder brauchen wir dort mehr? Dann die Zusammenarbeit mit den privaten Online-Diensten und den privaten Unternehmen. Es freut mich zu hören, dass das gut klappt. Bloß brauchen wir dort vielleicht auch noch für das operative Geschäft viel bessere oder andere rechtliche Grundlagen, damit sie dort gefestigter das auch dort vornehmen können von Europol. Dann eine weitere Frage ist, in der Standardisierung, also in der Normierung von Abläufen, gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, hier müssen wir sowohl entweder in der Evidenz, aber auch bei der Verarbeitung von Fragen, müssen wir da mehr standardisiert denken und vielleicht dort auch schon etwas in den eigentlich technologischen Dingen vielleicht auch vorandenken, dass wir dort über Standards präventiv werden können, dass wir mit dem Austausch von Daten dort bessere Verarbeitung erzielen und dass wir auch hinsichtlich der Beweisermittlung dort bessere Ergebnisse erzielen. Dann der Datenfluss, und das wurde ja auch schon gesagt, ist entsprechend führt natürlich zu Ergebnissen, die auch wieder ausgetauscht werden müssen. Und hier würde ich an sich nur wissen, gibt es da denn irgendwelche Maßnahmen, wo wir es verbessern können oder existieren dort keinerlei Probleme? Vielen Dank.
Vielen Dank. Now it's Fabiola Cardoso de Portugal. Poi dopo viene Honorevole Caterina Chinnici del Parlamento Europeo.
Muito boa tarde. Cumprimentar todas as pessoas que participam nos trabalhos desta reunião, desde Lisboa para toda a Europa, agradecendo todo esse trabalho e também as muito interessantes apresentações que já foram realizadas. O respeito escrupuloso pelos direitos humanos, incluindo a proteção de dados, têm de ser garantidos nas estratégias europeias de cibersegurança. É clara a necessidade crescente em especial face à acelerada digitalização provocada pela pandemia Covid-19, de prevenir, dissuadir e agir na luta contra a cibercriminalidade, incluindo o recurso a estratégias de cooperação e inteligência artificial. Mas convém não esquecer o básico. É necessário também garantir a universalidade de acesso à internet em condições de igualdade e segurança, nomeadamente a todos os jovens e crianças em idade escolar, o que não se verifica em Portugal e noutros países europeus. Perante o avanço de novas formas de criminalidade organizada que não conhecem fronteiras nem jurisdições, são necessárias, como já foi dito, novas respostas à escala europeia. Mas nem o imperioso combate às fake news, incluindo as divulgadas pelos grupos extremistas de extrema-direita, nem a constante luta contra a exploração sexual infantil online, nos pode fazer desviar da certeza de que só garantindo o direito à proteção de dados e o escrupuloso cumprimento dos direitos humanos, venceremos estes desafios às democracias na União Europeia. Só em liberdade democrática estaremos em segurança, online e fora dela. Assim, gostaria de perguntar quais as principais estratégias operacionais, recursos humanos, financeiros e formativos que estão a ser utilizados para garantir o rigoroso cumprimento dos direitos fundamentais na construção da desejada resiliência digital europeia face ao cibercrime. Podemos estar otimistas na nossa capacidade de manter o equilíbrio entre liberdade e segurança? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Cardoso. Adesso é o turno de Caterina Chinnici, do Parlamento Europeu, e depois vai ser Marietta, Madame Marietta Caramanli, da Assembleia Nacional Francesa. Prego Caterina di portare via gli auricolari perché non ti sentiamo ancora. Devi portare via gli auricolari così ti possiamo sentire. Ti prego. Ti vediamo ma non ti sentiamo.
Good afternoon, President.
Adesso ti sentiamo e ti vediamo.
Dicono al segretariato cosa? Ok, can you hear me now? Ok?
Yes, we can.
Sì, ti sentiamo.
Good afternoon. Thank you, Chair. And I want to thank all the two panelists for their presentation and the work they do in fighting cybercrime. We know how organized crime is increasingly exploiting the possibilities offered by new technologies to commit crimes and launder money from illegal activities. The use of these technologies, and in particular encryption, poses significant technical and operational challenges for law enforcement in identifying and prosecuting offenders. The challenges, however, are not only technical, but also legislative, and it's necessary to avoid the gaps in the European legal system. So I want to ask our panelists, which are the specific areas where there is a legal gap that need to be filled? But a particular aspect of information crime is its natural ability to easily cross the border of the state and often of the continent. We know, in fact, that some crimes can be committed by exploiting a server and the connection in remote countries. So I would like to ask, what is the level of cooperation between third countries? Do your investigation indicate that there are countries with which closer cooperation would be necessary? And to conclude, I'd like to ask about child abuse online and child pornography. The numbers, unfortunately, tell us that online crimes involving children continue to grow, and this trend is constant over the years. For an effective contrast to this kind of crime, I think that the cooperation between private companies that manage servers is of a fundamental importance. Can you give us an account of what are the collaboration you have with the private sector in this specific field, and what are the points in which we need to improve in order to curb this type of crime that is constantly increasing? Thank you so much.
Grazie, Caterina. Maintenant, c'est Madame Caramanli de l'Assemblée nationale française. Y después será el turno de David Serrada, Pariente, del Congreso de los Diputados de España.
Oui, vous m'attendez?
On vous écoute.
Bonjour, merci. Merci tout d'abord pour cette initiative et merci aux deux intervenants précédemment sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. J'aurais directement deux questions à poser. D'abord, la note d'Europol qui a été réalisée sur la cybercriminalité et résilience numérique invoque un réseau de centres d'opérations de sécurité basés sur l'intelligence artificielle, qui constituera justement, je cite exactement le terme, un véritable bouclier pour la cybersécurité au niveau européen, capable de détecter les signaux d'une cyberattaque suffisamment à l'avance et de permettre une action proactive. Alors, pourriez-vous plutôt préciser justement l'organisation et les moyens mis en œuvre au titre de ce réseau? S'agit-il d'une coordination de moyens existants? Et est-ce que les moyens de l'intelligence artificielle utilisés font-ils l'objet de partenariats avec des laboratoires publics et privés? Enfin, la cyber-résilience est définie comme une approche intégrant la cybersécurité, la continuité d'activité, la gestion de crise, la stratégie de réponse et comme l'organisation d'ensemble. Les cibles donc de la cybercriminalité peuvent être autant publiques que privées. Alors, les propos utilisés dans le document sont extrêmement généraux. Pouvez-vous nous dire concrètement ce que recouvrent les termes synchroniser les partenaires et les ressources? Je vous remercie beaucoup de vos réponses.
Merci, Madame Caramanlis. David Serrada, Congreso de los Diputados. Und danach es ist Patrick Breyer des Europäischen Parlaments. Señor Serrada, adelante. Señor Serrada, la acabamos de ver. Tiene la palabra.
¿Se me escucha ahora?
Sí, le escuchamos y le vemos.
Hola, muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Y la verdad que para mí, como representante del Parlamento Español, pues es un honor poder participar en este foro de debate y además quería trasladar un mensaje de felicitación y de enhorabuena a nuestros hermanos portugueses en un momento tan complicado como este para nuestros hermanos de Península. Y además creo que viene muy al caso, que el hecho de que hayan celebrado unas elecciones hace apenas unos días creo que lanza un importante mensaje para todos los miembros de la Unión y sobre todo para todos aquellos que dedicamos nuestra tarea a la política, que no es otra que en un tiempo de incertidumbre como el que estamos viviendo ahora, cargado de amenazas, poder lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de trasladar a los ciudadanos que las instituciones siguen ahí y que los sistemas democráticos siguen funcionando a pleno rendimiento, creo que es digno de tener en cuenta. Y en este sentido, creo que ha sido una compañera del Parlamento portugués que ha puesto encima de la mesa una cuestión fundamental ahora y sobre todo con lo que tiene que ver con ciberdelincuencia o ciberataques como son las fake news. Creo que podríamos coincidir todos, al menos en las intervenciones que hemos estado escuchando hasta ahora, en que ha habido un punto de inflexión importante en lo que tiene que ver con ciberataques, como es el periodo de COVID, esos periodos excepcionales que estamos viviendo en todos los países europeos, periodos de confinamiento en los que, bueno, pues ha habido un aumento importante de estos ataques. En este sentido, creo que ha sido el ponente de Portugal que ha trasladado la necesidad de que entre todos podamos establecer un armazón legal que permita a los países poder luchar contra estos ataques, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando son ataques contra los sistemas democráticos y al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de intentar desestabilizar las instituciones nacionales y las instituciones europeas. En este sentido, creo que es importante buscar ese armazón legal, buscar una estrategia común. Y aquí va mi pregunta, que va en el sentido de preguntar qué podemos hacer o qué se puede hacer de las instituciones europeas, qué estrategia se puede desarrollar o si ya se está desarrollando, qué medidas concretas se pueden desarrollar para atajar un problema fundamental que tiene que ver con esa discusión que puede haber entre cómo preservar los derechos fundamentales recogidos en todas las constituciones europeas, como tiene que ser la libertad de expresión, y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con mensajes, bulos o fakes que tratan de desestabilizar nuestros sistemas democráticos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Serrada. Und jetzt willkommen zum Patrick Breyer des Europäischen Parlament und danach Susan Mittag, Bundestag Deutschlands. Willkommen. Patrick.
Thank you very much, Chair. I have the following four questions to our experts. Firstly, regarding the prevention of cybercrime, where ordinary citizens are concerned, cybercrime often seems to be a result of carelessness by citizens who are often not educated about even simple precautions that are needed online. And so what is your idea to increase awareness? Would it make sense, for example, to distribute guidance with every IT device that is sold, or what are your ideas here? Secondly, on the issue of encryption, the EU Commission has committed not to consider any political solutions that generally weaken, directly or indirectly ban for all citizens, such as through the introduction of backdoors encryption. So does Europol support this political decision, and what does it imply for your work? Thirdly, regarding identity theft, it seems that there are so many databases of customers and users at large on the internet and so easy to access details for identity theft that it really makes me wonder, isn't the anonymous use of digital services the best way to prevent identity theft effectively, like not providing details in the first place? Because we are discussing this politically in the context of the Digital Services Act, I would be interested in your expert opinion on this. And finally, on the issue of child sexual abuse, when investigating this horrific crime, law enforcement agencies often seem to be overloaded, for example, with the large amounts of confiscated data that needs to be checked and screened, but also with the flood of machine-generated referrals from US internet platforms, of which there are millions. And now, in a situation where resources are limited and not everything can be done, what is your advice to law enforcement agencies on how to prioritize? So what work would, in your opinion, have the highest priority, and what kind of work would have lower priority? Thank you.
Thank you, Patrick. Jetzt Susan Mittag, the Deutsche Bundestag. And right after, it'll be Elias Mirianthus, Cyprus. Susan, Sie haben das Wort. Frau Mittag.
Widrigkeiten durchzuführen. Das ist keine Kleinigkeit und wir können auch froh sein, dass wir schon diese Technik haben, denn es wäre fatal, wenn eine derartige Sitzung ausfallen würde. Insofern herzlichen Dank. Ich habe drei Fragen an Herrn Dileras. Ich habe mir natürlich die Unterlagen durchgelesen und sie und erwähnt waren in diesem Bereich Straftaten gegen systemrelevante Infrastruktur und Informationssysteme in der EU. Könnten Sie da noch was Genaueres zu sagen? Ist das ausschließlich Covid-orientiert oder trifft es auch andere Bereiche? Der nächste Punkt wäre das SIM-Swapping, also nicht autorisierte SIM-Kartenwechsel. Könnten Sie da Details zu geben? Sind alle Länder betroffen? Betrifft es nur bestimmte Länder? Und könnten rechtliche Regelungen oder Anpassungen das vielleicht verhindern? Dann ist noch erwähnt worden, der Vertrieb gefälschter Schutzausrüstung, gefälschte pharmazeutische und medizinische Produkte. Sind auch Kommunen oder Länder betroffen worden, die das bestellt haben, die sozusagen damit betrogen worden sind, also öffentliche Organisationsstrukturen? Und welches Ausmaß hat das? Ist das, sagen wir mal, in bestimmten Ländern nur gewesen oder ist es allumfassend? Und die letzte Frage war die Ermittlung zu Geldkanälen. Das ist eine jährliche, seit einigen Jahren, 6 Jahren wohl eine jährliche Aktion gegen Geldkuriere. Und da hätte ich gerne gewusst, welche Tendenzen sich da abzeichnen. Betrifft das nur bestimmte Länder oder bestimmte Richtungen? Und sind Hawala-Banken dabei beteiligt? Und nimmt das eher zu, obwohl natürlich die virtuelle Währung, wie Bitcoin, natürlich für sowas auch oft genutzt wird? Das wären meine Fragen dazu. Danke.
Vielen Dank. Now, Mr. Median through Cyprus, and it'll be right after. Tibor Bana, Hungary. Mr. Medianthus.
Yes, good evening. In our turn, we would like to thank the presidency as well as the parliament for including this extremely topical issued item on the agenda of our meeting. It is indisputable fact that the COVID-19 pandemic has bullet that the rise of the cybercrime all across Europe, especially with regard to child pornography content and online fraud. According to the Europol report of last October, cyber criminals took advantage of the pandemic in order to attack vulnerable segments of the population, like people who have just gone out of business, expose enterprises or children, as the imposed lockdown prompt users to turn much more strongly to the internet. At this point, we would like to welcome the measures adopted recently by the Commission, the new strategy on cybersecurity, and the revised directive of security of network and information system, although with a delay. At the same time, due to the great need to mass vaccination of the population, many cyber criminals exploiting the fear and desire of citizens to secure the vaccines as quickly as possible spread via internet misleading information and fake news for the vaccine. For this reason, there is the urgent need to the development of mechanisms that prevent such phenomena. In addition, the increase of the amount of penalties regarding the relevant legislation framework could also be considered as deterrent for all those cybercriminals out there.
Thank you. Thank you. Now it'll be Tibor Bana from Hungary, and next, danach Boris Pistorius. Deutsche Bundesrat.
Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, most of the products and services are dependent on third-party solutions. This phenomenon is an opportunity to accelerate software and hardware developments in a cost-effective way. Every day, we utilize products and services based on the advantages of global supply chain. However, global supply chain has negative repercussions as well. During COVID-19, we have experienced how the global supply chain can affect our life if the physical delivery slows down. There are additional weak points when a client trusts a vendor to deliver something, incorporating the weaknesses of the supplier. If a vendor has a vulnerability, The cyber attackers can exploit their weaknesses on a global scale because of the rich interconnections of companies. Cyber criminals already turn their attention on attacking weaker supply chain elements like smaller companies with less compliance to cybersecurity requirements. The name of this attack type is supply chain attack. Our mission should be to help businesses in the European Union to correspond to the latest cybersecurity requirements. We can ask companies to review their suppliers before they sign a contract as a customer, while we can help them how to enhance their security as a supplier as well. Corporates should add new requirements to their supply chain ethical code to represent their dedication. I recommend starting a campaign to advertise the importance of trusted suppliers both for software and hardware. By this initiative, we can start planning the European standards of supply chain cybersecurity to set goals both for the supplier and for the customer members of a supply chain. Thank you for your attention.
Thank you. Herr Pistorius, Deutsche Bundesrat. Y se prepara luego Luis Gestoso de Miguel del Congreso de los Diputados de España. Herr Pistorius, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich fasse mich angesichts der fortgeschrittenen Zeit gerne kurz und verzichte auf die Beschreibung, die zutreffende Beschreibung der Kolleginnen und Kollegen, was die Bedrohungslage im Bereich der Cyberkriminalität angeht. Aber ich will auf zwei besondere Sachverhalte hinweisen. Die zunehmende Verlagerung weiterer Teile unseres täglichen Lebens in den digitalen Raum verleiht eben der Cyberkriminalität weiteren Aufschwung. Und wie wichtig, darauf will ich eben noch einmal hinweisen, internationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden ist, wurde gerade im Januar einmal mehr deutlich als mit Dark Market, der weltweit größte illegale Marktplatz im Darknet, quasi vom Netz genommen wurde. Und die Zerschlagung der Infrastruktur der Schadsoftware Emotet vor wenigen Tagen ist eben ein weiterer Beleg für die Bedeutung international koordinierter Maßnahmen. Ich bin davon überzeugt, dass die Bekämpfung von Cyberkriminalität weiterhin ganz, ganz weit oben auf unserer gemeinsamen Agenda stehen muss. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne wissen, welche Strategie verfolgt Europol, um die in den vergangenen Monaten weiter gewachsenen Cyberangriffe in Zukunft noch effektiver zu verhindern bzw. einzudämmen? Und wie konkret, das ist mir sehr, sehr wichtig, können dabei die Mitgliedstaaten seitens Europol unterstützt werden, um beispielsweise Cyberangriffe auch ganz aktuell auf Impfportale zu verhindern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Now we hear Señor Gestoso de Miguel, Congreso de los Diputados, and right after, Stefan van Hecke, Belgium, La Belgique. Señor Gestoso, por favor, tiene la palabra. Debe conectar su terminal, imagen y sonido. ¿Lo consigue? Nope. Bueno, señor Gestoso, si está usted en conexión, vamos a pasar ahora a el siguiente orador anunciado, Stefan van Hecke, y si consigue conectarse, regresaremos a usted en unos minutos. Stefan van Hecke, you've got the floor now from Belgium. Stefan van Hecke, Belgium House of Representatives, la Chambre des députés. Nope. ¿Eh? Nope, no signal. No signal. ¿Y el señor Gestoso lo ha conseguido? ¿Señor Gestoso lo ha conseguido usted? ¿Ha conseguido conectar su terminal? Señor Gestoso, vemos su mano alzada en pantalla, pero no conseguimos verle ni oírle. No. Debe haber algún problema, según nos cuentan los servicios técnicos, debe haber algún problema con su terminal. Hay que pulsar el botón cámara, el botón audio, connect, speak button, video button, the whole thing. Entonces, por favor, ¿qué tal Aure Bono Van Damme? Aude Bonhomme Van Damme de France, de la Asamblea Nacional. Aude Bonhomme Van Damme. Aude.
Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Vous êtes là, vous êtes là.
Merci.
Vous avez réussi.
Mes chers collègues. Un cybercrime est défini comme une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Nous sommes donc face à une nouvelle forme de criminalité et de délinquance, différente des formes traditionnelles, car se situant dans un espace virtuel, le cyberespace, c'est assurément le défi de notre siècle. En 2019, il était recensé plus de 90 000 victimes de la cybercriminalité contre 28 855 en 2018, soit une augmentation de plus de 210% en un an. Ce chiffre est plus que préoccupant et assurément inquiétant. Parmi les victimes, 90% sont des particuliers, souvent vulnérables et désarmés face aux incidents de sécurité qui les frappent. Le 16 décembre 2020, lors de la présentation de sa nouvelle stratégie de cybersécurité, la Commission européenne a réaffirmé que cette dernière est l'une de ses principales priorités. L'objectif principal est de renforcer la résilience collective de l'Europe contre les menaces informatiques et de contribuer à faire en sorte que tous les citoyens et les entreprises puissent bénéficier pleinement de services et d'outils numériques sûrs et fiables, tout en maintenant le cyberespace ouvert et stable. Mercredi dernier, nous avons eu la preuve que la coopération internationale est notre arme la plus efficace pour lutter contre la cybercriminalité avec le démantèlement du logiciel Emotet. C'est un coup important porté aux organisations criminelles en ligne. Nous devons nous en réjouir et permettez-moi ici de remercier Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité sans qui rien n'aurait pu être fait. La mise hors d'état de nuire d'Emotet est donc un signal fort de reprise du contrôle sur la cybercriminalité par les États. Au niveau national, cette reprise de contrôle passe par un renforcement important de la chaîne judiciaire via les unités spécialisées de police, de gendarmerie et de magistrats. Ces spécialistes de haut niveau sont aujourd'hui trop peu nombreux et dotés de budgets insuffisants. Notons enfin qu'un certain nombre d'États russophones concentrent l'essentiel de la cybercriminalité. Il nous revient de mettre fin à l'impunité dont bénéficient certains de leurs ressortissants. Et pour cela, il nous faut être unis et agir ensemble. Je vous remercie.
Merci, Madame Bonhomme Van Damme. Now we move to Konstantinos Karakounis, de Greece. From Greece, Konstantinos Karakounis, are you connected? And then it'll be, maybe, Vincenzo Garuti dell'Italia, Senato della Repubblica. Mr. Karakounis, are you there? Are you connected?
Yes, I'm here. I'm connected with you. Thank you very much. Hear us? I hope you can hear me, says Mr. Karakounis. This is the interpreter. Since apparently I'm the last speaker, obviously a lot of what I've been meaning to talk about has already been said, so I'm not going to reiterate, nor am I going to repeat the useful things that have been said so far and the remarks that have been made. But let me just say that for years now, experts have foreseen that humankind will be threatened by a number of risks and threats. A pandemic was foreseen somehow, and indeed it's happening, unfortunately. And then when it comes to a cyber attack, the generalized cyber attack, again, this is one of the major threats. That's why this session subject matter is critical, as is the case in many European member states. In Greece as well, we have had an ever-increasing number of cybercrime cases. And I can acquaint you with data from the Greek authorities. In most cases of cybercrime activity, the perpetrators in Greece have turned out to be operating outside the confines of Greece. Let me also highlight and insist on online sexual abuse of minors. In particular, the sexual abuse of children online is of particular concern to us all, as underscored by Europol in its report. And as underscored in the relevant documents drafted by Europol, children are spending more and more time online because of the pandemic, because of the lockdown and its restrictions. And so we have been facing an ever-increasing number of sexual abuse cases involving children. Perpetrators of such criminal activities regularly circulate online child pornography content and material. Gradually, this type of activity is shifting towards the dark web. And so children or minors, people who are underage, that is, are being pressed by people they either know or don't know to share content or to meet with people they've never met before in the real world. And I think this is really worrying. The fact that also breaches happen during Zoom sessions and discussions, all of that targeting young people, people underage, is true. So this is my question, and I know many colleagues are worried about it. My question is this: which specific actions and activities is Europol going to undertake in order to tackle such criminal activities and behaviors at the expense, especially of minors? Already AI has been mentioned. Training is important. Specific technologies and interventions are needed. What type are you going to use? Thank you.
Ευχαριστός, Mr. Karakurnis. Adesso, l'onorevole Garuti del Senato della Repubblica, and then it'll come Celia Grutede from Belgium. Celia Grutede. But please, onorevole Garuti, se lei è in collegamento, ha la parola.
Thank you very much. Co-chairs, thank you very much, Mr. Shilleris, Mr. Verdejo, and thank you very much for your contributions. They were very interesting. As we have heard during the debate, during the pandemics, there was a significant surge in cyber crimes, particularly online trade fraud, phishing, smishing, ransomware attacks on networks and systems, data breach, child pornography, illegal streaming. Cyber crime is becoming more and more aggressive, as shown by the latest report of IOCTA, also owing to the new vehicles of attack, social engineering, cryptocurrencies, ransomware and providers, DDoS attacks, Emotet. I would like to congratulate you for concluding the operation on to gain control of the infrastructure, managing and coordinating Emotet. In the preparatory documentation that I read for this meeting, I say, and I quote, that mention is made of development of operating capabilities for the purposes of prevention. May I just say that operating capabilities are not enough to combat cybercrime. In addition to this, we should have a heuristic approach through the introduction of instruments that can foresee future attacks, like machine learning and AI in general. We need a predictive, in addition to a reactive paradigm. The idea is not just the management of incident response, but also to prevent that. This is done through prevention systems based on the creation of innovative and effective systems. I will wrap up by saying that the concept of automatic decision making and profiling in cybersecurity, in prediction oriented cybersecurity, must be carefully balanced against GDPR rules. So thank you very much for the opportunity and thank you very much for giving me the floor, sir.
Grazie a lei. Celine from Belgium, you got the floor. Please, vous avez la parole. Celia, are you there?
I'm right here. Hello, can you hear me?
Yep.
Thank you, Chess. Thank you, Mr. Vedelio, Mr. Sileras, for your interesting presentations. You very clearly outlined how hard it is to tackle cybercrime, especially during the explosion of cybercrime during the pandemic. And as the colleague mentioned, with the threat of cybercrime rising, your calls to more international cooperation to eliminate unnecessary hurdles to cooperate more efficiently are very justified. But as colleagues have outlined, the respect of personal and human rights of citizens is very crucial while we are doing this. I have two questions. The first one concerns the divulgence of personal images and videos. Many colleagues have talked about child abuse, but this can, of course, also implicate adults. And even when images or videos are consensually made, there is a large human dimension here, and it can have enormous implications for individual citizens, personally and professionally. You've mentioned how hard it is to get these images offline. You've also pointed out the technical difficulties. Now, the final outlets and tech companies that are divulging it can be a key player here to stop the spreading, to solve these crimes. And during the pandemic, you have made progress with certain providers and firms. They've agreed to scrutinize their images more carefully. But I'm wondering, how is this cooperation coming along here? Are you booking progress? Do you have enough leverage in regards to these big international firms to enforce human rights, or are you dependent upon their goodwill? And what do you see as necessary and opportune change there? Second, many colleagues have also touched upon disinformation. I'd like to add that the rapid development of deepfake makes it very easy to divulge fake information very broadly. And concerning disinformation during the pandemic especially, there has been a very strange development where the extreme right, and to a much lesser extent the extreme left, have united with groups that were previously democratic, embedded in society. And I'm wondering how you see it possible to counter the efforts of these extremizing groups that have really taken up speed, especially towards vulnerable groups, people who have been touched by the pandemic, and towards young people. Thank you.
Thank you, Celia. Quiero decir, antes de regresar a nuestros ponentes, que lamento mucho que Luis Estoso no haya podido conectar. Nos informan nuestros servicios técnicos que habría una dificultad con su terminal, de modo que le invitamos a poner por escrito en el correo electrónico su contribución, lamentando expresamente no haber podido disfrutar de su aportación en el debate en vivo. Now we turn to our rapporteurs, to our guest speakers, I guess, to the guest speakers. First, Mr. Sileras, and then it'll be Pedro Verdejo. First, Mr. Sileras, if you want to conclude 5 minutes, 5 minutes for Pedro Verdejo, and then I will turn also the floor for concluding remarks to our co-chair, Isabel Oneto, per las conclusiones de nuestra discusión. Now, Mr. Sileras, would you like to? Mr. Sileras?
Yes, yes, Mr. Chair, thank you very much. Actually, it's really hard to conclude everything within 5 minutes, but I will try. Actually, regarding legal gaps, what we have. So, actually, there is proposal regarding Europol regulation. So, improve cooperation with private parties and third countries. And I would like to mention that we have Schengen within European Union. So, we need some kind of similar Schengen in area of cooperation. Because right now, sometimes it takes days or months to exchange or to get information, and criminal react within seconds. Regarding prevention, I think that it's crucial of importance, prevention and awareness. And for that reason, educate societies. And we as Europol, we launch many prevention campaigns. And actually, we try to translate our campaigns to all EU languages, at least, that the richness of audience would be better. Also, training capacities of law enforcement is crucial because, as I said before, it's completely different policing with completely different rules. Related child sexual exploitation and how to prevent reaching of harm content. Actually, right now, it's fundamental thing that internet is not regulated. So without awareness and good guidance how to do it, I think that there are no technical solutions right now possible, because otherwise it will be against our fundamental things and rights. Related new ways how to investigate cybercrime. As I said, main thing is international cooperation, fast cooperation, and proper exchange. For example, in area of child sexual exploitation, we have excellent cooperation with US, and we exchange information in a very fast manner. Also, it was questions how Europol reacts towards this problematic situation. Actually, we support, our main role is support member states. We don't have executive powers to react on our behalf. So for that reason, we try to deliver best knowledge, best information, and we share all the information what is relevant and which we have got before. Encryption. I think that law enforcement need to get lawful access to encryption, and I think that in all, more or less in all member states we have this right, but actually with implementation we have many issues, especially because ownership, as this was presented in the prosecutor's presentation, sometimes lays on private parties, not on law enforcement or government sector. So more or less, I think that I managed to do within 5 minutes, and all the rest questions I would be happy to share in written form with you. Thank you.
We thank you for that, because of course we understand the limitations that impose all of these circumstances due to the organizational aspects of this gathering, of this talk of us, including the interpretation cabin, whose patience I think we are exceeding. We thank you. I don't know. I see. So we thank you for that, for the interpreters, if they're sparing us some final additional minutes just to get it done, to get the job complete. Señor Verdejo, si quiere concluir en 5 minutos antes de retornar la palabra a nuestra copresidente Isabel Oneto.
Sí, lo haré en 5 minutos, creo yo. Tampoco me hará falta tanto. Bom. Antes de mais, e a título pessoal, senhores co-presidentes, senhora co-presidente, senhor co-presidente, antes de mais, a título pessoal, deixa-me manifestar a minha alegria por ter participado neste debate. É que não é também uma questão de circunstância, é que vejo que os membros de vários parlamentos nacionais e os membros do Parlamento Europeu estão despertos para estas realidades, estão despertos para essas problemáticas, procuraram saber mais sobre elas, fizeram perguntas concretas, quiseram saber como se resolvem questões. E isso, como cidadão da União Europeia, alegra-me bastante. Começo por uma questão posta pela senhora deputada Fabiola Cardoso, de Portugal, e não é porque está aqui ao meu lado, nem por ser portuguesa naturalmente, é porque a questão que pôs é uma questão fundamental. Sem respeito dos direitos humanos, incluído o respeito pelo direito de proteção de dados, que é também um direito fundamental, sem isso nada vale a pena. Se aquilo que se está a procurar construir para combater cibercrime não respeitar estes degraus civilizacionais imprescindíveis dos quais não podemos descer, sem isso nada vale a pena e, portanto, que, em minha opinião, é claro que qualquer instrumento normativo ou outro terá que respeitar este standard, este filtro preliminar. O senhor deputado do Parlamento Europeu, Axel Voss, o senhor Axel Voss, perguntava se o que existe não é suficiente. Não, não é suficiente. Os meios que temos para investigar o cibercrime, bem, não falo em meios operacionais, que essa é outra questão, os meios legislativos que temos para investigar cibercrime não são suficientes. O ponto em que estamos carece de ser melhorado. Tem que ser flexibilizada, antes de mais, a cooperação judiciária em termos formais. Mas têm que ser desenhadas novas formas alternativas de obter prova. E porquê? Porque o sistema de cooperação formal não consegue responder, por um lado, não consegue responder a todos os pedidos de informação transfronteiriços, porque qualquer processo, qualquer investigação que suponha prova digital hoje em dia é uma investigação transfronteiriça. E a cooperação judiciária formal não foi desenhada para atender a todos os casos que se investigam. É, pois, necessário, para alguns aspectos, criar formas de investigar sem recorrer à cooperação judiciária internacional. Mas mais do que isso, a cooperação judiciária, pela sua própria natureza, também não responde às necessidades de obtenção de prova digital. A prova digital desaparece num segundo, carregando num botão, e a cooperação judiciária leva muito tempo, como é do conhecimento de todos em geral, aliás, é algo do conhecimento geral. Em particular, Sr. Voss pôs uma questão quanto aos operadores globais, à prática que existe, creio que a conhecerá. Existe uma prática global, mas é uma prática não regulada, não normalizada. Depende da vontade, boa ou má, dos operadores globais, dos grandes operadores de internet. É necessário dar-lhe regularidade, normatividade, certeza legal e também que destas normas resulte o respeito pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos e também pela proteção de dados. O Sr. Deputado Alex Voss tocou também num ponto essencial, que é o da retenção de dados. Sem dados, não é possível investigar hoje em dia. Há uma discussão ao nível europeu difícil, incerta, que gera muita incerteza, muita insegurança e seguramente muito insucesso nas investigações concretas. Uma discussão sobre a retenção de dados, sobre a política de retenção de dados da União Europeia. Seria interessante que a União Europeia clarificasse qual é a opção quanto à retenção de dados. A senhora deputada do Parlamento Europeu, Shinichi, desculpe, não consigo pronunciar melhor o nome, perguntava qual é a falta, qual era o gap, e a falta é ir mais longe. A falta é, sem prejuízo do escrupuloso respeito pelos direitos humanos, sem prejuízo disso, ir mais longe, procurar novos instrumentos que não sejam apenas novas formas de velhos instrumentos, novas formas com velhos princípios. É necessário procurar saber o que se faz com prova deslocalizada, como obter prova transfronteiriça. No contexto da União Europeia, disse-o, a decisão europeia de investigação é um bom ponto de partida, mas nada que seja retroceder em relação a esse ponto vale a pena, porque esse já o temos. O que é importante é ir mais longe do que a decisão europeia de investigação. É necessário criar novas formas mais incisivas. Também, em relação a terceiros países, é que as normas da União Europeia valem para a cooperação dentro da União Europeia. Todos sabemos que a generalidade dos servidores importantes do mundo não estão na União Europeia. Muitos deles estão fora da União Europeia, em países terceiros. E não é só nos Estados Unidos, estão também noutros e há muita prova em locais desconhecidos. O Sr. Deputado, membro do Parlamento Europeu, o Sr. Breyer, falou no conhecimento, na formação. Sem dúvida que é essencial. E essa é uma perspectiva importantíssima e uma nota que eu deixo para o fim porque me parece mais importante do que todas as outras. É que a prevenção é sempre melhor e mais eficaz para contrariar este tipo de atividades. As atividades criminais dão-nos a obrigação de investigar. Criam a obrigação de que investiguemos, mas é mais importante prevenir, evitar que aconteça. Os recursos são sempre limitados, disse-o, concordo completamente. Agora, a área da cibercriminalidade é daquelas em que terá que haver uma mobilização excepcional de recursos, porque está a ter também um progresso excepcional. Vários dos senhores deputados falaram na inclusão enorme de cibercriminalidade durante o início da pandemia. É verdade. O que também é verdade e não tem sido tão noticiado é que depois do pico da pandemia passar, ficaram muito mais altos os níveis da cibercriminalidade, ou seja, não subiram e desceram. Desceram um pouco, mas mantiveram-se muito mais elevados. No Ministério Público de Portugal, contabilizámos que no mês de dezembro de 2020, os níveis eram o dobro daqueles que havia no início do ano, portanto, antes da pandemia. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Verdejo. Isabel Oneto, as conclusões para a gente de manhã.
Obrigada, López Aguilar. Tivemos aqui um debate muito interessante, onde temas muito diversificados, mas muito interligados em si, naturalmente, como a dificuldade na produção de prova, a adaptação dos sistemas jurídicos, coordenação com países terceiros, cooperação com entidades privadas, o tratamento das fake news, recurso à inteligência artificial, garantia de direitos fundamentais e, neste âmbito também, a proteção de dados pessoais. São temas que certamente nos acompanharão nos próximos tempos. Para amanhã terminamos a agenda de hoje e, portanto, amanhã teremos sessão às 9h30 da manhã. É com todo o gosto que ouviremos as intervenções dos oradores Ylva Johansson, Comissária Europeia dos Assuntos Internos, e Eduardo Cabrita, Ministro dos Assuntos Internos do Governo Português. Agradeço a vossa participação nesta tão produtiva discussão desta tarde. Gostaria também de vos relembrar e pedir para que estejam amanhã cerca de 40 a 45 minutos antes nos vossos lugares para garantir a ligação aos vossos lugares e conseguirmos manter o funcionamento da conexão. Uma boa tarde para todos, obrigada pelo debate. Yeah.